una passada no meio da brachá de Lassok Bedivrei Torah, estudo da Torá. A gente viu que, conforme o costume dos Faradim, conforme o Rambam, o Shulchan Aruch, todos aqueles que seguem a Kabbalah falam assim, al Bivrei Torah, sobre as palavras da Torá. Então ele continua agora dizendo, Lassok Bedivrei Torah. O costume dos Ashkenazim, na Alemanha, é falar Lassok, se ocupar com as palavras da Torá. O Bier Habach, e o Bach explica, Shechiyuvu Esek HaTorah. Qual a obrigação? A obrigação não é estudar a Torá. A obrigação é leitasek, se ocupar com a Torá. Lilmod al manat lekayem. Isso quer dizer estudar para poder cumprir. Logo, vehaina edea esek vai guiashi. Kara Torah vehamelo al manat lishmon lasotukayem. Todo o principal do afinco que a pessoa tem que ter no estudo é para ele poder guardar, cumprir e fazer. Vatat tiresh hakavana laasok batorah derech masa umatan. O Bepilpul mitoch Torah Vigia. O Taz já explica de uma outra forma. O que quer dizer leitas laçok Bedivrei Torah?
É esse laçok.
Aqui não é o costume daqui. Ah, todos que seguem a Kabbalah falam al Bedivrei Torah. Seguem o Shulchan Aruch e o Rambam. O que quer dizer laçok? É como um esforço, mas um esforço assim de briga. O que quer dizer isso? Shaf kshikshe alav alimud mechamat sheterfefna otot irdot rabot. Mesmo que a pessoa está tendo dificuldade de estudar, porque alguma coisa está incomodando as preocupações. O shuayev veagel, ele está exausto, cansado. Mikoma komachiyuv leitchazek leitamet beoz vetatsumot laasok bedivrei Torah. De qualquer forma, ele tem a obrigação de se fortalecer e criar coragem e laasok bedivrei Torah, se ocupar, quer dizer, brigar para poder estudar a Torah. Dumilashon vai crashem aber esek e taskuimo para chá de ontem. Que é da linguagem do poço que o Yitzhak deu o nome de esek porque hitaskuimo, que brigaram com ele. Então esek é laasok. Shakavanal merivave irur. Que lá a intenção é briga e disputa pelo poço. Vehen ala adam viot nitzav lariv neged okol amafrimotog lagot batorah. Assim também a pessoa deve estar sempre pronta para lutar e batalhar contra aquilo que está impedindo ele de estudar a Torá.
Você falou no começo que a mitzvah não é estudar a Torá, a mitzvah é brigar para estudar a Torá.
Ok. Então, ele explica que o motivo pelo qual a Torá é lá, só que ele deveria Torá, é porque não basta a pessoa estudar, ele tem que lutar para conseguir isso, porque às vezes ele vai só estudar, mas às vezes tem preocupações aqui, preocupações ali, alguém impedindo ele, então nesse caso ele vai ter que brigar para poder estudar a Torá. O mechiyuv achinuch lachok belev tzetzainu shiru. Principalmente. Exatamente. Ele é o maior empecilho. O mechiyuv achinuch lachok belev tzetzainu shiru. Shena Torá niknit bekalut. Ela mitoch rav amel vegia. E faz parte da nossa obrigação de educar os nossos descendentes e gravar nos corações deles que a Torá só pode ser adquirida, não é adquirida com facilidade, somente com muito esforço, muito afinco. Eu acho que ele tomar, mesmo que o início é amargo, é difícil. E nessa forma, o final da história é que fica doce. Shahara Esek, que depois dessa briga, a Ariv, e a disputa, e a Sixin Hanitlam, e o Hashem e Sharim, aí ele vai conseguir adquirir a alegria impressionante das mitzvot de Hashem. Ele vai ver, conforme diz o versículo, que eles são mais doces que o mel e do que o favo. E aí, naquele momento, ele vai conseguir sentir a doçura do estudo e de se ocupar dela. E por isso a gente continua, depois que a gente terminou de falar de Sabrachá, como a gente continua, que Deus adoce Hashem Elokeinu, a gente pede para Deus, adoce as palavras da Torá nas nossas bocas. Por quê? Porque até agora eu estava brigando, lutando para conseguir estudar, mas aí fica meio chato. Eu quero agora poder desfrutar de forma doce. E dê para a gente vontade de estudar a Torá. Ele sabe que no começo do estudo, é com um certo sofrimento, porque a pessoa, em primeiro lugar, precisa lutar contra as próprias tendências naturais dele, que são contra ele tentar estudar. Ele tem que lutar contra aqueles que estão impedindo dele se a possibilidade de sentar e estudar a Torá. Aval na vená, mas por favor e por favor, harev befino. Adoce essas palavras na nossa boca. Shenit omit suft vash amarenu venaragish rava tanuk shish bidvareya. Que a gente possa experimentar a doçura do mel da Torá e sentir o prazer que tem nas palavras dela. Mashal adam ayoreb lishot benahar. Uma parábola para um sujeito que desce para o rio para nadar. Ele que nisatou al kubotav daleda anakshan. Quando ele entra, meakor, apitomish na maima chaim. Quando ele pula na água, os joelhos começam a bater e tiritar de frio, daquela água gelada, de fonte. Ela, shleat leat mitragel, devagarzinho, começa a acostumar. Achilachal kamaregaim, até que depois de alguns minutinhos, se trabeia na tobe, tá no dó. Aumenta, ele fica, sente um prazer de estar naquela água gelada.
É verdade.
Que não tá guiando a apetitura da Torá tekes. Bitchilat limudó. Assim também, estudo da Torá, não é que a pessoa começa a estudar e já vai sentir a doçura. Primeiro está com frio.
Mas sente a doçura, então.
Hã?
Mas sente a doçura.
Veaderaba. Yixhealav lamod neged colmine apirdota mikarerot et cheshkob utsono. No começo vai ser difícil ele lutar contra aquelas friezas que estão impedindo ele de sentar para estudar a Torá. Avalachara todach veigia. Depois que ele se esforçar e se dedicar, yitaneg vehenev et cheshkob utsono. Aí ele vai começar a ter proveito e sentir a doçura do estudo da Torá e de se ocupar da Torá. Ele conta aqui no final, ele acrescenta na nota ali atrás, do livro Mayan de Tashreva, que o Rav Schwab escreveu sobre as parshiot da semana, que lá ele conta que eu tive o prazer de passar Shabbat para Shad Vayakel Pekudei do ano de 5690 na casa do Hafetz Chaim, de abençoada memória. Na noite de Shabbat eu ouvi ele falar o seguinte. Ele disse, nossos sábios dizem que o man mudava o gosto conforme o pensamento da pessoa.
Que man?
O maná que eles comiam no deserto.
Maná.
Então, se assim, eles precisavam, em primeiro lugar, pensar alguma coisa para poder comer e sentir gosto. Agora, a pergunta é, o que acontecia se ele não pensava nada quando ele comia o maná? Que gosto tinha o maná? E aí o Hafetz Chaim olhou para todo mundo e todo mundo ficou quieto, só olhando, sem responder. Aí ele falou, eu vou contar para vocês. As metrachnis hoteskain tamis. Quando a pessoa não pensa, não tem gosto. Por quê? Porque uma coisa espiritual recebe o gosto conforme o pensamento da pessoa. E aí ele deu a seguinte parábola, o seguinte exemplo. Uma pessoa que estuda a Torá, e ele pensa, ele se dedica, e entende, compreende o que ele está estudando, e ele se aprofunda no que ele está estudando, ele sente a doçura da Torá, e naquele momento ele botou as mãos do lado mostrando doçura. E por isso, a cada dia a gente fala Verharev, que Deus adoce as palavras da Torá. Mas se a pessoa senta na frente do livro e está blá, 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 sem entender nada, sem compreender o que ele está lendo, sem botar o pensamento dele naquilo, o gosto do estudo vai ser nenhum. E assim também, disse ele, vai ser quando o Mashiach chegar. Se a pessoa vai prestar atenção na revelação de Deus, então ele vai sentir uma doçura que ele nunca sentiu na vida dele. Mas se ele nem der bola para Deus que está lá, ele também não vai sentir gosto nenhum.
História essa, eu não sabia disso, sabia?
E aí ele terminou dizendo, conforme está escrito no Pasuk, Venechav lachem trumatchem. Ele vai ser considerado para vocês como trumá. E aqui o Hafetz Chaim terminou o discurso dele. E foi em aberto o que ele quis dizer com esse versículo. Rashab diz que ele, pelo que ele acha, que ele quis dizer o que a Gemara, a gente estudou em Shabbat, Beitzá, que a Gemara fala que a pessoa, quando quer tirar Maaser, ele pode, Venechav Lachem, pode ser pensado, quer dizer, no Yom Tov, não dá para tirar, ele pode olhar com os olhos e daqui para lá é Maaser, e aí ele pode comer o resto. Então quer dizer que existe um poder da mente muito grande. Se a pessoa pensa quando ele estuda, aí sim tem gosto, se não, não tem gosto. O pligera bevata em birkat arev nashem elokeinu e emshech birkat lasog bedivei Torah. Vesh lomar vehare bevavo, shen shtei brachot. O betruf mekata shavah karman ish gimel brachot. Em que tzarek lomar hare belovav. Tem uma divergência aqui, se é uma brachá só, no caso aqui, al divrei Torah, harev nashem elokeinu, ou são duas brachot. Al divrei Torah, ponto. Vehare, não é uma nova brachá. Então, conforme aquele que diz são duas brachot, então tem que ser verharev. Você fala... conforme ele fala que são duas brachot, você fala haarev, que é uma nova coisa. Adoro essas palavras. Conforme aquele que diz que é uma brachá só, então você tem que ligar ela na anterior e adoce as palavras da Torá. Porém, a conclusão dos legisladores é, mesmo que eventualmente sejam duas brachot, não tem problema você dizer e. Você pode falar uma brachá outra, sendo uma continuação, mesmo que ela é dividida, são duas coisas. והשליח ציבור יסיים לעסוק בדברי תורה בלחש, כדי שלא יבינו השומעים לידי ספק, שלא יביא השומעים לידי ספק, עניית אמן. Porém, ele diz para o Hazan, não deve, não é toda a sinagoga que costuma, aqui a gente não tem esse costume, mas muitas sinagogas, as brachot, todo esse pedaço aqui, o Hazan fala em voz alta. E todo mundo responde amém. Então, no caso do Hazan falar, essa brachá lasok bedivrei Torá, o al divrei Torá, ele deve falar baixo, o finzinho, para não fazer as pessoas entrarem numa dúvida se eles têm que responder amém. Terminou a brachá ou ainda não terminou. Então ele termina essa brachá baixinho para ninguém entrar em dúvida. Se ele trata sobre o brachá achat, e amém shloka hogen. Por quê? Porque conforme aquele que diz que essa brachá é uma coisa só, o amém está fora de lugar, fala ali. וכן בתפילים בכל המועד למנהגן לעניין תפילים כשתת רוב הפוסקים, וכן מנהג בני אשכנז. Ele diz a mesma coisa, aproveitando o gancho. Da mesma forma, para aqueles que colocam tefilim em Cholamoed, como é o nosso costume, ele diz, e assim é a opinião da maioria dos legisladores, e assim é o costume dos alemães, Afshayon Kvarnadu Arbeni Minhag HaMekori, mesmo que hoje em dia muitos dos alemães também já saíram desse caminho e não colocam mais tefilim, Yevarech Hashat Belachash, o Hazan vai fazer a brachá do tefilim, baixo. Shulei safek ala miyat amen. Para não ter dúvida se a gente responde amen ou não. Kivan shelazor hakadosh kama poskim asur laniach tefilim no Cholamoed. Por quê? Porque conforme o Zohar e outros legisladores, é proibido colocar tefilim no Cholamoed. Então, se é proibido, como está falando brachá, e vão responder amen sobre essa brachá. Depois a gente fala. O befi amcha beit Israel. A gente fala para Deus. Adote as palavras da Torá. Na minha boca. E na boca. De todo o povo de Israel. Não basta só nós e nossos filhos se dedicarem no estudo da Torá. A Gemara diz que nós somos fiadores e responsáveis pelos nossos irmãos. Por todo o povo. E por isso a gente suplica perante o rei. Que não só nós, nós pedimos que todo o povo de Israel possa ter proveito e aproveitar a doçura da Torá. Por isso não basta só falar brachá e tchau. A gente tem a obrigação de apoiar o estudo da Torá. Cada um conforme as possibilidades dele. De mamon, por dinheiro, ou bishar efsharut, ou com outra coisa. De lo istapek adam emashu beatzmo lomed. Não é para se contentar só com o que ele estuda. Ele chazek lom de a Torá, ele tem que fortificar os que estudam a Torá, o mekomot a Torá, os lugares que têm estudo de Torá, sheu yecholim lavod et avodat hakodesh lamed Torá lechol amcha beit Israel, para que todos possam se dedicar e ensinar outras pessoas a Torá. Vezé venianachno vetzetzaeinu shlotamush a Torá mizareinu vezera zareinu vetzetzae amcha beit Israel shanachlaim shegam hem yasku ba Torá. Por isso a gente logo em seguida fala, e que sejamos nós e nossos descendentes e os descendentes de todo o povo, porque a gente agora está falando de todo mundo, nós somos responsáveis por todos, então a gente pede por todo mundo. Porque a gente fala, Kulanu yodei shemecha velomdei toratcha, todos conhecedores do seu nome e estudantes da sua Torá. Agenu, enusachatur, shelolomar lishma. Nosso costume, conforme o tur, é não falar lishma. Aqui acho que está lishma, não? Shelo kol echad zocheh le'agia ledargat libud lishma. Por que que tem aqueles que não falam lishma? Lishma quer dizer em seu nome, o nome do estudo da Torá. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue chegar ao estudo da Torá só pelo fato de estudar a Torá. Le'adaraba. E pelo contrário, amru chazal, estando nos nossos sábios, le'olam yatok adam batorá, afal bish lo lishma, shemitok, shelo lishma, ba lishma. Que é... que a pessoa estude a Torá, mesmo que não seja pelo estudo da Torá, mas pelo menos por causa disso ele vai acabar chegando depois a estudar só pelo estudo da Torá. Tem esse projeto Kiruv. Eles pagam para jovens estudarem. Ah, o cara tem que estudar porque ele está ganhando dinheiro, ele não quer estudar. Tudo bem. Mas a hora que terminar essa mamata, ele já vai estar com um gostinho de Torá e ele vai vir para estudar, né? Porque ele quer estudar.
Depois fica doce.
Ou também. Quer dizer, ele quer se dedicar, ele vai acabar sentindo a doçura da Torá e, acabou o dinheiro, e daí? Não quero mais saber de dinheiro. Dinheiro, antigamente eu precisava de dinheiro para vir estudar, agora não preciso mais. Recavanat Kefer Alashon. Por que está escrito duas vezes, aparentemente, a mesma coisa? Conhecedores do seu nome e estudantes da sua Torá. E Alpima Shamlu Hazal, isso é conforme dizem nossos sábios no Zohar, que a Torá Kulash Motav Shnakadush Baruch Hui. A Torá toda são nomes de Deus. Assim está escrito no Zohar. E a Kavanah Torah Shemichtav, isso é, sobre a Torá escrita. Por quê? Asher v'chol teva v'teva v'chol ot v'ot. Em cada palavra e palavra, em cada letra e letra, t'munim sodot nisgavim. Tem escondido segredos altíssimos. Verazim ilaim. Segredos. Shenitgalu leneviim. Que foram revelados para os profetas. Vehem atru elanyamim anistarim dora kador lemishera uili diata sodot. Eles passaram isso não para todo mundo. Só para quem de fato é propício receber essas informações e segredos. Velimud azenikra kabbalah. Esse estudo é chamado de kabbalah. Aleiotom mekubal ish mitish moshrabeno anviim. Porque ele é chamado de Kabbalah. Kabbalah é receber. Que foi recebido de pai para filho, de pessoa para pessoa, não obrigatoriamente pai para filho, pessoa para pessoa, desde o Moshe Rabbeinu e os profetas. Por isso é muito importante que a pessoa que lê a Torá no Shabbat, na quinta, se preocupe em ler as palavras minuciosamente da forma correta. Porque se ele mudar um pouquinho a palavra, ele já está... Apesar que dá para entender a palavra, mas ele roubou os segredos que tinham aquela palavra, da forma correta de ser lida. Deus me falou que todos nós sabemos que é o nome de Deus, a Torá que escreve, o nome de Torá que escreve, a Torá que escreve. Isso que a gente fala, então, que nós sejamos conhecedores dos seus nomes, quer dizer, onde são os nomes de Deus, a Torá escrita, são nomes de Deus, são segredos muito profundos, e estudantes da sua Torá é a Torá oral, que não tem cada palavra... segredos profundos. Baruch Atah Hashem, a gente termina a Brachá, Shitgadel Vetkadesh Shemosh Nakadosh Baruch Hu, conforme já explicou em Brachá Netlat Yadayim, Baruch Atah Hashem quer dizer que engrandeça e santifique o nome de Hashem, Hamelamed Torah Lamo Yisrael, aquele que ensina a Torá para o seu povo Israel, Shalomet Torah Lishma, porque aquele que estuda a Torá, para estudar a Torá, a Kodesh Baruch Hu não tem bochochmah ubinah leavinu naskile divrei Torá. Deus dá para ele sabedoria, entendimento e compreendimento para poder estudar e entender as palavras da Torá. A Kodesh Baruch Hu beatzmo ki viachol melamdo a Torá. E como se fosse que Deus mesmo é que ensina a Torá para a pessoa. Dechen omrim, por isso a gente fala melamed. Ele está chamando Deus, o nosso professor, como se fosse. A única pessoa estuda e se dedica direito, é como se Deus estivesse ensinando para ele. Na verdade, apesar que naquele momento a pessoa está lendo, mas quem deu a inteligência para ele, quem deu os recipientes dentro da cabeça dele para entender aquilo? Deus. Vechen omrim, bevirkat avarabá. A gente também fala no avarabá antes do Shema Israel, vatelamedem chukei chayim. Nos ensinou os estatutos da vida. Deus ensinou direto para a gente. O que dictiv Baruch Atah Hashem Lamdeni Chukecha, também no Teilim está escrito que Deus ensinou Lamdeni Chukecha, também a gente fala louvado a Deus que me ensina a Torá. Vechen assina be psukim shakadu Baruch Hu tamid melamed Torá lamo Yisrael. Assim a gente encontra em vários versículos que Deus ensina sempre a Torá para o nosso povo. Vehamestima la adam lasok v'lamol batorá v'toch mahalach limudo yilmedu HaKadosh Baruch Hu v'ayir lo Einav yargish metikut nisla v'chedvat adishmatet. E a nossa obrigação, a nossa missão é se ocupar e se entreter no estudo da Torá. E dessa forma, conforme a gente vai seguindo o estudo, Deus vai ensinar para a gente, vai abrir nossos olhos, iluminar nossos olhos para enxergar coisas muito mais profundas e a doçura incrível que tem a Torá. De al de omrim, e sobre isso a gente fala, Atachonel Adam Datum Lamed Lenosh Binah. Você, Deus, a gente fala na Amidah, e você, Deus, é aquele que dá a inteligência e o compreendimento para a pessoa. De la Rena numa pilinta Hanonenu, e por isso a gente em seguida joga a nossa prece, Honenu Eitrecha de Abinah Veaskel. Se você, Deus, é aquele que dá sabedoria, manda ver, me dá sabedoria para poder estudar a Torá.